O título dessa mensagem é A Lei do Reino. Queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Tiago 2, do 1 ao 13. A palavra do Senhor diz bem assim: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não tratem as pessoas com parcialidade. Suponham que na sinagoga de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas e também entre um pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique aqui em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado por onde ponho os meus pés, não farão distinção entre vocês, julgando com más intenções? Ouça, meus amados irmãos, acaso Deus não escolheu os que são pobres aos olhos do mundo para que sejam ricos na fé e herdem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês desprezam o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que os difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês, de fato, obedecerem à lei do reino, conforme as Escrituras afirmam, ame ao seu próximo como a você mesmo, agem corretamente, mas se tratarem os outros com parcialidade, cometem pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Porque aquele que disse, não adultere, também disse, não assassine. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Retornamos hoje à série Disposições Bíblicas, chamada Fé em Prática. Nessa série nós estamos trabalhando a carta de Tiago, as igrejas que estavam dispersas, e estamos trabalhando as implicações que ela tem à nossa fé. Nas últimas semanas conversamos muito sobre como lidar com as nossas tentações e provações. Posteriormente falamos sobre como colocarmos a nossa fé em prática. E hoje continuaremos sobre esse assunto e falaremos sobre discriminação e preconceito, que esse é o tema central desse texto que nós lemos. Sim, discriminação e preconceito dentro do ambiente religioso. Infelizmente, esse é um dos tabus que nós temos nos nossos dias, falar sobre preconceito. Infelizmente, existe um campo que muitas vezes nós não falamos dentro da igreja, que é a discriminação e a acepção de pessoas. E alguns de vocês podem até se perguntar, mas será que existe preconceito dentro da igreja? Será que pessoas são excluídas pelo fato de serem pobres ou terem condições diferentes? Por conta de deficiências intelectuais, aspectos de cor ou qualquer outro tipo? Hoje eu quero convidar vocês a refletirem o que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre esse assunto. Hoje em dia existe uma grande discussão, principalmente do campo ideológico, sobre quem representa esse assunto. Se você é de direita ou de esquerda, você tem autoridade para falar sobre o racismo ou sobre as outras questões, porém, a Bíblia ela sempre vai na vanguarda de tudo. O Evangelho vai na vanguarda de tudo e sempre falou sobre esses assuntos. O problema é que a igreja, durante séculos, muitas vezes se silenciou sobre falar sobre isso. Infelizmente, isso acontece. Porém, esse lugar de fala deve ser nosso. Esse texto que nós lemos é certamente o primeiro texto bíblico que foi escrito no Novo Testamento, lá por volta do ano 45 após Cristo. No ano 45 após Cristo, a primeira carta que foi escrita já conversava sobre preconceito e discriminação dentro da sua comunidade de fé. Esse assunto, que ele é atual, também ele é antigo. Praticamente há 2000 anos a igreja conversa sobre esse assunto e muitos fogem sobre falar sobre isso. O lugar de fala sobre esse assunto não é de ideologias, mas e sim dos ensinos do próprio Cristo Jesus. Tiago, para quem não lembra, ele é irmão de Cristo. Sim, ele é filho de José com Maria, meio-irmão, né, de Cristo Jesus. Então ele tem lugar de fala. Tiago, ele era o principal entre os discípulos de Jesus ali, pelo menos. Ele era o bispo da igreja de Jerusalém. Se você vai ver o concílio, pelo menos da igreja, o primeiro grande concílio, é Tiago que preside sobre esse concílio. Paulo, quando ele vai procurar os discípulos, ele procura Tiago para se aconselhar. Então, Tiago, ele tinha um lugar de fala e de respeito no meio da comunidade cristã. Então, hoje eu quero convidar vocês para refletirem em 3 pontos sobre esse assunto. O primeiro ponto, que a discriminação é contra a lei de Deus. Sim, a discriminação é contra a lei de Deus. Observem o versículo 1 e 2 de Tiago 2. A palavra do Senhor afirma bem assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não tratem as pessoas com parcialidade. Em algumas versões vai aparecer discriminação. Sim, o termo utilizado corretamente no grego é discriminação e não outro. Suponham que na sinagoga de vocês, entre um homem com um anel de ouro e outro de roupas finas, também um pobre com roupas sujas e velhas. Desde o início da igreja, existem pobres, existem ricos. A discriminação e o preconceito são como um câncer que atinge a nossa sociedade e aparenta um sinal de grande irreversibilidade quando se dá dentro da comunidade cristã. Sim, a discriminação e o preconceito dentro da comunidade cristã, ela se torna como um grande câncer, pois ela vai nos matando de dentro para fora. O preconceito, ele nos mata. O preconceito atinge o corpo em diversas camadas. E o grande impactado somos nós mesmos, quando fazemos acepções de pessoas. O texto em questão fala exatamente sobre isso. Sim, que a comunidade de fé não deve ser lugar de parcialidade. E dependendo da melhor tradução, a comunidade de fé não deve ser um lugar de discriminação. A palavra parcialidade, ela tem sua origem no grego. E a melhor tradução para ela significa receber a face. E o que isso significa? A palavra receber a face significa fazer julgamentos sobre pessoas baseados na aparência. Sim, fazer julgamentos sobre uma pessoa baseada na aparência externa dela. Conseguimos perceber isso bem no texto inicial, principalmente no versículo 2, quando Tiago faz a distinção entre uma pessoa rica e um pobre, onde fala sobre essa distinção. A função de um servo de Deus, a função de um discípulo de Jesus de Nazaré, é em não favorecer alguém porque ela tem alguma classe, uma cor diferente da outra, só para que possa te agradar. Mas a postura digna de um servo de Deus está atrelada a você amar a pessoa independente a isso. Nós não devemos tomar as nossas decisões e respeito sobre as outras pessoas baseadas em qualquer fator externo, quer seja a riqueza, a roupa, a cor, a aparência, o sexo ou qualquer outra coisa. A Bíblia enfatiza o tempo todo para que não haja distinção dentro do corpo de Deus. Observem bem, vamos abrir em Romanos. Romanos, capítulo 2, versículo 11. Romanos 12, 11 fala bem assim: porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Sim, a mesma palavra, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção. Se Deus não faz acepção, porque dentro do corpo de Cristo existe acepção de pessoas? Porque pessoas preferem valorizar aqueles que têm mais posses do que os pobres? Porque existe acepção? Porque pessoas preferem tratar com pessoas por conta de uma cor ou outra? Eu lembro que anos atrás, durante a pandemia, quando nós estávamos fazendo algumas lives, me falaram: Felipe, vamos conversar sobre racismo agora. Eu falei: meu, mas a gente precisa conversar, mas precisa conversar pautado dentro da Bíblia. E a Bíblia nos dá base para entender sobre isso. Basta você abrir, basta você ler as Escrituras que você vai encontrar a forma que o povo de Deus deve se comportar. Se você é servo de Deus, você não pode fazer acepção de pessoas. Deuteronômio 10:17 diz bem assim: pois o Senhor, seu Deus, é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. É o grande Deus, o Deus poderoso e temível, que não mostra parcialidade e não aceita subornos. Deus não aceita parcialidade. Deus não é corruptível como homem. Muitas vezes o homem procura outras pessoas para poder se vangloriar. Eu lembro que alguns anos atrás, dentro aqui da igreja mesmo, a gente estava em um pequeno grupo e veio um convidado de fora, e perguntaram: por que você está aqui hoje? E eu lembro que a resposta daquele rapaz foi: eu estou aqui hoje porque eu busco pessoas ricas para fazer network. Infelizmente isso acontece. Muitas vezes pessoas vêm e frequentam igrejas a fim de buscar algum trampolim para você conseguir melhores posições financeiras. Porém, a igreja de Cristo não está aqui para vender. A igreja de Cristo não está à venda. O problema é que muitas pessoas buscam a comunidade de fé a fim de buscar um trampolim. Buscar aquilo que lhe agrade. Buscar uma pessoa bonitinha que você acha que possa manipular. Porém, o campo da fé não está à venda. Não deve ser pautado sobre isso. Se para Deus não há discriminação, por que as pessoas buscam isso dentro da igreja? Eu estou colocando no plural. Não estou falando que eu ou você é preconceituoso. Mas porque se em Deus não há discriminação, por que existe discriminação dentro da igreja? Observem o versículo 2 de Tiago. O versículo 2 de Tiago inicia com uma palavrinha meio estranha, ou pelo menos que a gente não deve estar acostumado nos nossos dias, que é a palavra sinagoga, ou em muitas versões aparece a reunião de vocês. Porém, essa palavra, no grego, ela significa sinagogê, então é sinagoga. Então, nos primeiros séculos, só para vocês terem as noções, lá no ano 45, eles não tinham um templo bonitinho como esse, eles não tinham muitos lugares para se reunirem, e em Jerusalém, principalmente, muitos se reuniam em sinagogas. Sim, a sinagoga foi um dos primeiros templos onde os cristãos se reuniam para adorar e louvar a Deus. Por isso que existe essa ideia de templo estrutural, ele parte dessa ideia. Pelo menos nesse primeiro texto registrado, mostra que os cristãos se reuniam em sinagogas, além de casas. Então, essa questão cultural onde os judeus se encontravam para glorificar a Deus foi passada para os cristãos. Bom, se existe sinagoga, nesse período também existia fariseus. E o que aconteceu com esses fariseus naquele período histórico? certamente foram convertidos ao Evangelho. O problema é que o legalismo deles não passou. O legalismo que aqueles fariseus viviam dentro de uma comunidade judaica passou para uma comunidade cristã. E as doenças que existiam dentro do judaísmo vêm para o cristianismo. E vêm todos esses problemas, vêm toda essa grande tensão. Por isso que Tiago, ele exorta esses cristãos do primeiro século a viverem uma forma que não haja, para que não haja preconceito dentro da sua comunidade. Sim, existia preconceito desde o início dos tempos. Muitos fariseus tratavam o outro com legalismo. Eles observavam o outro porque estavam com uma roupa suja e tratavam de acordo com a lei, tratando eles como se fossem alguém que estavam impuros cerimonialmente. É isso que acontecia, porque nas sinagogas vinham pessoas bem vestidas, pessoas ricas, como esse texto está falando, e muitas vezes pessoas pobres eram colocadas de canto. Infelizmente, isso acontece até hoje em dia. Basta você ir em determinada igreja, você vai ser questionado pela roupa que você está vestindo. Eu lembro que uma das minhas primeiras impressões sobre isso foi na comunidade que eu cresci. E eu lembro que teve um grande racha nessa igreja, e posteriormente a gente foi convidado para um culto de reconciliação com essa comunidade. E eu lembro que a gente, nesse culto que eu fui para essa igreja, um dos amigos meus, filho do pastor, chegou: meu, por que você não está de Nike hoje aqui? Por que você não vai com seu tênis tal? Você não sabe que a gente vai em tal igreja? Ele falou: meu, toma minha roupa, vai com um símbolozinho bonitinho para que ninguém julgue você pela roupa que você está entrando. Então isso daqui sempre aconteceu, e ainda acontece nos nossos tempos. Então um dos meus primeiros traumas dentro com igreja se dá numa questão que é de preconceito por acepção de roupa. Basta ver uma forma infantilizada e que as pessoas não entenderam até hoje o que se trata o Evangelho de Cristo Jesus. Cristo não faz acepção de pessoas. O problema é que nesse período os fariseus faziam. Esse texto em questão que nós lemos é impossível de aplicá-lo sem entender um pouco o que o pastor André pregou na semana retrasada. Vamos abrir lá em Tiago 1 e ler do versículo 22 ao 24. Deus fala bem assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Sim, sejam praticantes da palavra. Quando tratamos irmãos e irmãs com forma discriminatória, não estamos praticando a palavra. Não estamos praticando a palavra de Deus. Quando tratamos o outro com certo tipo de benefício por conta de uma classe social, cor ou outra coisa, nós não estamos praticando a palavra, nós estamos fazendo o que Tiago falou, estamos vivendo uma fé distorcida. E é exatamente essa ideia do espelho que Tiago utiliza aqui. Eu não sei quantos de vocês lembram daquele filme A Branca de Neve, onde tinha um espelho preto. O espelho naquele período histórico era um metal surrado preto, onde as pessoas se olhavam e logo, certamente, elas esqueciam a sua face porque elas tinham uma imagem distorcida delas mesmas. E por conta de uma imagem distorcida delas, elas tratavam os outros dessa mesma maneira. A partir do momento que as pessoas não compreendiam e não viviam de acordo com a palavra de Deus, elas estavam fazendo exatamente isso. A discriminação nasce nesse ponto. A partir do momento que nós temos uma ótica distorcida de quem Deus é. Porém, nossas distorções não devem fazer parte da comunidade de fé. Nós devemos levar os nossos problemas, nossas diferenças, diante daquele que pode resolver todas as coisas. Dentro do corpo de Cristo não pode haver distinções de pessoas. Observem o versículo 5 a 8 de Tiago 2. Ouçam, meus irmãos, meus amados irmãos, acaso Deus não escolheu os que são pobres aos olhos do mundo para que sejam ricos na fé e herdeiros e herdem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês desprezam o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que arrastam para os tribunais? Não são eles os que difamam o bom nome sobre vocês que foi invocado? Deus escolheu os pobres. Deus escolheu aqueles que foram desprezados. Se você abrir o Sermão do Monte, Mateus 5, você vai encontrar uma bem-aventurança que diz bem assim: bem-aventurados são os pobres de espírito, pois são deles o reino dos céus. Deus preparou um lugar especial para os pobres, porque Deus sabe que sempre existiu e sempre existirá distinções e acepções de pessoas. Porém, a igreja não deve ser esse lugar que faz acepção de pessoas. A igreja não é esse lugar que deve excluir as outras pessoas ou tratar de uma forma diferente por conta de uma condição financeira. Ou não deveria ser isso. A gente precisa se atentar nisso. Pessoas carecem, pessoas morrem de fome lá fora e muitas vezes nós ficamos de braços cruzados. Muitas vezes a gente aceita até questões ideológicas para não fazer o que é certo. Porém, a palavra de Deus nos exorta a viver de uma maneira plena. Observe que o pastor Batista, Martin Luther King, disse uma vez. Martin Luther King disse bem assim: precisamos aprender a viver juntos como irmãos, ou pereceremos juntos como tolos. Nós precisamos aprender a viver juntos. Senão nós vamos viver que nem tolos. Vamos perecer como tolos. Uma vida de parcialidade, ela mata o corpo de Cristo. E nos enfraquece por inteiro. E nos faz agirmos como tolos. Precisamos voltar nossos olhos para Deus. A gente precisa amar mais o próximo. Nós precisamos ter esse lugar de elevação na nossa sociedade e muitas vezes lutarmos pela causa do pobre ou pela causa de outros. Muitas das coisas que existem hoje começaram dentro da igreja, porém foram distorcidas. Muitas das lutas que nós ouvimos hoje e lutamos contra, principalmente hoje em dia, começou dentro da igreja, de uma maneira boa. Muito hoje se fala sobre o feminismo, mas no início de tudo surge dentro de um movimento protestante lá nos Estados Unidos com os Quakers, onde os Quakers eles queriam uma liberdade de voto. E a igreja militou sobre isso. Posteriormente, essa ideia foi se corrompendo, até a visão que a gente tem hoje. A igreja de Deus não precisa de ideologias para se sustentar, mas a igreja de Cristo precisa seguir a palavra para exercer aquilo que ela foi chamada. Que nós possamos voltar os nossos olhos para Deus. E esse é o segundo ponto da mensagem que eu tenho para trazer para vocês nessa noite. Volte seus olhos para a glória de Deus. Isso daí, esse trecho está atrelado ao versículo 1, onde Tiago fala bem assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não tratem as pessoas com parcialidade. A discriminação e o preconceito acontece quando nós tiramos nossos olhos da cruz de Cristo. Sim, a exortação que Tiago fez para essa igreja no primeiro século, foi para ela voltar os seus olhos para a glória de Cristo, e não outra coisa. O grande problema é que nós esquecemos que Cristo, Ele é glorioso para fazer todas as coisas. Quando nós tiramos nossos olhos da glória de Cristo, nós perecemos, nós agimos como tolos, nós perseguimos, nós matamos pessoas, porque elas pensam diferente, porque elas são de classes sociais diferentes. Observe o que acontece dentro da história da igreja, principalmente na Inglaterra, no século XVI, quando eles fazem a tradução da King James, eles retiram a palavra dolos da Bíblia, que significa escravo, e colocam servo, para poder bancar o tráfico de negros na África. Em muito tempo a igreja foi omissa sobre essas questões, porém a gente não precisa disso. A gente precisa voltar os nossos olhos para esse Deus glorioso que fez todas as coisas. Existe um Deus que Ele é glorioso e é capaz de resolver todas as questões. Mas a gente precisa voltar. A gente não precisa se preocupar com riqueza, não precisa se preocupar com qualquer outra coisa. Nós precisamos nos preocupar com o próximo. Uma vida cristã não existe. Dentro da vida cristã não existe parcialidade. É interessante que Tiago nos lembra nesse texto que existe esse Cristo, que Ele é grande, que Ele é glorioso, que Ele não faz acepção de pessoas. Essa palavra não está aí de propósito, para ficar ali perdida. É propositalmente que Ele coloca para nos provocar a lembrar que existe um Deus, que Ele é grande, Ele é glorioso. Cristo não faz acepção de pessoas, nem de classes sociais, sexo, cor, etnia ou qualquer outra coisa. O sangue de Jesus na cruz foi a fim de resgatar todos. Observem a fala de Pedro após tomar um grande esporro de Deus, lá em Atos 10. Vamos abrir em Atos 10? Atos 10, versículos 34 a 35. A palavra do Senhor diz bem assim: então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Se você for pegar no contexto anterior de Atos 10, Pedro está lutando para não pregar o evangelho aos gentios. Pedro era preconceituoso. Pedro era racista, ele fazia acepção de pessoas de outras raças. O racismo naquele primeiro século era diferente do racismo moderno, mas Pedro fazia acepções. Se você quiser estudar a fundo sobre isso, leia Atos 10. Deus dá um esporro em Pedro. E posteriormente, depois que ele fala isso, ele prega o evangelho e a gente tem o derramamento do Espírito para os gentios. É isso que está falando nesse texto. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Cristo. Nele não há distinção de nada. Em Cristo não há distinção de pessoas. Meus irmãos, se nós vivemos um mundo que tenta fragmentar e fazer que a gente viva de uma forma parcial com o outro, a expectativa do cristianismo é que chegará um tempo que todos viverão perante a Deus. Essa é a promessa. Apocalipse 5, versículos 6 a 11, diz bem assim: depois, eis que vi no centro do trono, cercado pelos quatro criaturas viventes e pelos anciões, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, as quatro criaturas viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e a taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo, que dizia: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus, gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Tu és digno de receber esse livro, e o seu sangue comprou pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. O sangue de Cristo foi capaz de comprar todo mundo. No céu não irá existir acepção de pessoas. Quer você queira ou não, no céu existirão pessoas de todas as línguas, culturas, de todas as formas diferentes, quer você goste ou não. Precisamos ter isso em mente. O sangue de Cristo na cruz comprou todas as pessoas. Precisamos lembrar disso constantemente. Precisamos lembrar que existe um Deus, que Ele é glorioso, e nele não cabe acepção de pessoas. Deus escolheu pessoas de todas as culturas, todos os povos, todas as diversidades. Então não cabe a mim e você fazer acepção de pessoas. Cabe a mim e a você pregar o Evangelho. Ao Tiago, ao afirmar sobre isso, ele nos lembra que existe um Cristo glorioso. E a gente precisa ter isso em mente, que existe um Deus que Ele é glorioso. Ele já resolveu o problema do pecado na cruz. Ele já resolveu. O problema é que quando nós vamos contra o corpo de Cristo, nós estamos indo contra esse que morreu e ressuscitou na cruz do Calvário. E meu terceiro e último ponto nessa noite é que existe uma lei que é perfeita, e essa lei perfeita é o amor. Versículo 8 de Tiago diz bem assim: Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, conforme as escrituras afirmam, ame ao seu próximo como a você mesmo, agem corretamente. Mas, se tratarem os outros com parcialidade, cometem pecado e serão condenados pela lei como transgressores, pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Tiago lembra que a lei perfeita do reino de Deus está atrelada ao amor. A lei perfeita do reino de Deus não está atrelada ao ódio, não está atrelada à distinção de pessoas, mas ela é atrelada ao amor. Muitos utilizavam da lei para continuar suas péssimas atitudes e a sua péssima forma de viver. Os religiosos ou os fariseus que se converteram ao cristianismo certamente utilizavam da lei para tentar distorcê-la mesmo. Infelizmente, muitas pessoas utilizam do seu pecado para tentar justificar na Bíblia alguns erros. Meus irmãos, não existe isso. Se você erra em um ponto, você erra na lei toda. O Gerson Borges tem uma música que diz bem assim: Não é de vez em quando que eu peco, não é de vez em quando que Deus me perdoa. Eu sou pecador e Deus é amor. Não é de vez em quando, você é pecador o tempo todo. Chegará um momento que, por conta de glória em glória, você estará perante a face de Deus. E lá não existirá mais o pecado. Mas até lá você vai ter que lutar contra o seu pecado. Você vai ter que lutar, muitas vezes, com a sua acepção de pessoas. Daí você fala: Ah, Felipe, mas eu não sou racista. Eu não sou xenofóbico. Eu não sou, sei lá, mais o que fóbico. Mas a gente faz isso. A gente olha torto para uma pessoa por ser obesa, por ter que usar óculos. Basta ver crianças. Quantas crianças você vê fazendo bullying na escola porque uma veste diferente da outra ou fala de um pouco diferente do outro ou por conta de um nível de intelectualidade diferente da outra. E muitas vezes a gente faz esses tipos de acepções no nosso meio, mas não utiliza o nome com preconceito. Nós demonizamos umas coisas, mas não entendemos que outras coisas que nós praticamos é pecado da mesma forma. Não deve haver parcialidade, não deve haver acepção de pessoas. A lei perfeita do reino de Deus é o amor. E você é convocado a amar o outro independente da diferença do seu irmão. Nós precisamos fazer isso. Precisamos lembrar o tempo todo de Cristo Jesus. Não foi isso que Cristo nos ensinou? Abra suas Bíblias lá em Mateus 22. Mateus 22, 37. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Meus irmãos, nós precisamos amar o próximo. Se nós dizemos que nós amamos a Deus, nós devemos amar o nosso próximo. Se você diz que você ama a Deus, mas você odeia o seu próximo, você é mentiroso. Você é hipócrita. É interessante notar que essa palavra hipócrita, hipocrisia, vem de ator, né? A gente precisa tirar essa máscara, muitas vezes, que nós colocamos. Uma máscara de santidade, de espiritualidade, porém que faz a gente perseguir o outro ou odiar o outro por conta de uma questão diferente. A gente precisa amar o próximo. 1 João 4, versículos 7 a 12, diz bem assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Amém? Portanto, nós devemos lançar fora todo tipo de diferença que nós temos. Se nós queremos seguir Jesus de Nazaré, a gente precisa ter uma mentalidade renovada. É isso que Paulo fala em Romanos 12, 2. Para a gente viver com uma mentalidade nova e renovada. Somente quem é nascido de Deus pode amar. Somente aquele que teve um contato com esse amor que excede todo entendimento é capaz de amar o outro. E a gente precisa viver dessa maneira. Nós não podemos vir aqui na igreja por causa de interesses ou outro tipo de questões para tentar subir alguma questão profissional ou sei lá. Mas nós somos chamados a viver uma vida santa, sem acepção de pessoas. 1 João 4, 18 ao 21, continuando, diz bem assim: no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve o castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, este é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento que temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Amém? Portanto, que a gente possa viver de uma maneira renovada, uma mentalidade diferente. A caminhada cristã, ela nos convida a uma vida de arrependimento constantemente. Nós caímos o tempo todo. Se não é pelas nossas ações, muitas vezes é pela nossa omissão. Muitas vezes nós negligenciamos pessoas porque nós não queremos olhar na cara dela. E a Bíblia manda a gente amar esse outro. A Bíblia nos orienta a caminhar mais uma milha com essa pessoa, mesmo que você não goste. O texto de Tiago, ele impacta porque fala de questões sociais. Questões sociais que corrompiam uma igreja. Que questões sociais não corrompam as nossas vidas. Que questões ideológicas não nos corrompam de entender o verdadeiro amor de Deus. E que Ele nos impacta. Que nós possamos sair daqui hoje querendo amar cada vez mais o próximo. Esse texto é um texto complexo, mas nós precisamos conversar sobre isso hoje em dia. Se nós queremos ter uma fé prática, não adianta nós ficarmos, eu sei que eu devo amar a Deus, eu sei que eu tenho que perdoar meu irmão, mas eu trato o outro com diferença. Para você viver uma fé prática, você precisa amar o outro. Você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa investir em relacionamentos. Felipe, mas é difícil, eu odeio falar com pessoas. Meus irmãos, não dá para você viver a sua fé atrás de um celular. Não dá para você viver a sua fé olhando somente a TV. Você precisa se relacionar. Essa semana eu estava assistindo um podcast com o Mano Brown, e o Mano Brown falou que ele tinha acabado de terminar a teologia. Ele falou, o problema da teologia não é Jesus, o problema é quem segue. Isso daí me impactou muito, porque a partir do momento que você entende quem é Jesus, você entende que você precisa caminhar com outras pessoas e amar outras pessoas. O problema é que quando nós nos colocamos num ponto de fazer acepção, nós nos colocamos numa posição mais elevada. E a lei do reino de Deus é que você deve amar o outro. Que você seja submisso ao outro. E não que você seja superior ao seu próximo. O chamado do reino de Deus é para que você seja servo. Existe somente um Senhor, e esse Senhor é Cristo Jesus, não é você. O lugar de honra é de Deus e não seu. E por conta que o lugar de honra é de Deus, você deve amar o próximo.